acidentes graves. Olha aí, ó, minha falha na leitura, não prestei atenção. Acidentes graves, deixando 3 mortos e aí, entre os mortos, um bebê. Tá aqui a ocorrência registrada, tá o registro aqui no acheisudoeste.com.br. A matéria nos traz a seguinte informação. 2 graves ocorrências de trânsito em rodovias no interior da Bahia resultaram na morte de 3 pessoas nos últimos dias. Entre as vítimas fatais estão um bebê de apenas 1 ano e 6 meses e uma mulher de 53 anos. Os acidentes aconteceram nos municípios de Macaúbas e Boqueira, mobilizando aí equipes de resgate e a Polícia Civil, que investiga as causas das 2 colisões. O primeiro caso ocorreu na manhã da última sexta-feira, na rodovia BA-156, no município de Macaúbas. Um veículo Fiat Palio, conduzido por um homem de 28 anos, que viajava de Riacho de Santana com destino a Macaúbas, capotou nas proximidades do aeroporto da cidade após o motorista perder o controle da direção durante uma tentativa de ultrapassagem. O capotamento causou a morte imediata do bebê Anthony Gabriel Santana de Souza. Outra passageira do carro, Denise de Jesus Souza Longa, foi socorrida pelo serviço do SAMU 92 e levada para o pronto atendimento da UPA, mas acabou falecendo horas depois. O motorista sofreu apenas ferimentos leves e o caso foi registrado na Delegacia Territorial de Macaúbas. Já na madrugada desta terça-feira, também conhecida como hoje, por volta aí das 5h20, um acidente de motocicleta no meio rural de Boqueira tirou a vida de Zélia Menezes Santos Souza, de 53 anos. A moto em que ela estava caiu na estrada do povoado de Santa Rita, perdão pela pontuação. Zélia, que viajava como passageira, morreu no local antes da chegada do socorro. O piloto da motocicleta sofreu ferimentos graves e foi encaminhado pelo SAMU 92 ao Hospital Municipal de Boqueira. A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos do Departamento de Polícia Técnica e o corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal na cidade de Bom Jesus da Lapa. A Delegacia Territorial de Boqueira abriu o inquérito para apurar as circunstâncias dos acidentes. E aqui, mais uma vez, a gente volta a trazer esses tristes relatos dessa continuidade da violência que vem ceifando vidas nas rodovias e nas estradas vicinais aqui no nosso sertão baiano. E fica mais uma vez o nosso apelo, a nossa preocupação, porque de mamana caducando, como diz o ditado, de criança a idoso, as pessoas estão morrendo nas rodovias, vítimas desses acidentes, vítimas dessa violência que infelizmente está ceifando abruptamente a vida de tantas pessoas. Fica o lamento da gente poder falar de que uma criança de 1 ano e 6 meses acabou morrendo nesse acidente na cidade de Macaúbas, junto com uma mulher com pouco mais de 50 anos de idade. E que fica aqui nossas condolências diante desse ocorrido. Já na cidade de Boqueira, essa outra situação em que a mulher estava como passageira na garupa da moto, caíram na estrada vicinal e ela acabou vindo a óbito. E aqui também fica o nosso lamento para a família diante dessa situação. E mais uma vez a gente faz esse apelo a todos nós que somos condutores, a todos nós que fazemos a mobilização do trânsito, seja dentro da cidade, seja nas nossas rodovias. Tudo perpassa por nós. Falha mecânica é uma ou outra. Problema na pista de buraco é um ou outro. Mas o maior problema está quem está na condução, quem está atrás do volante. 90% ou mais de 90% dos acidentes de trânsito registrados pelo Brasil afora, que vem ceifando vida atrás de vida, tem essa confirmação de que mais de 90% desses acidentes, a causa do acidente está no fator humano, está em nós. A falha é nossa. Depende de nós mudar esse cenário. Temos mais atenção na nossa condução. Temos o cuidado de saber de que a velocidade que emociona é a mesma que mata, que nós, perdendo o controle da direção, dificilmente vamos conseguir retornar e conduzir a coisa da maneira como deve ser feita, da maneira ordeira. Então, assim, cuidado quando você estiver atrás do volante, principalmente na pista. Achou um carro à frente, quer fazer ultrapassagem, veja o momento certo de fazer ultrapassagem segura e saber que você vai retornar para sua mão também de modo seguro. Não fazer aquela ultrapassagem ríspida, que quando vai fazer o retorno, você acaba realmente fazendo modo abrupto e agora perde o controle da direção, que pode provocar capotamento e mortes, como a gente vem relatando diversas vezes. Somos nós os responsáveis por nossas vidas e nossas conduções. Se nós não tivermos prudência, a nossa vida também vai por água abaixo. Não temos vida de videogame.
Agora são 5:09. A gente sai desse relato triste na bacia do Paramirim, envolvendo aí as cidades de Macaúbas e também de Boquira, com 2 acidentes, com 3 mortes. Entre essas vítimas fatais, um bebê, infelizmente, 1 ano e 6 meses, veio a óbito. E agora a gente pega a BA-152, depois a gente pega um trecho da BA-148, vamos chegar ao município de Brumado, porque no município de Brumado, na semana passada, lá em Moreno, nós trouxemos aqui no Achei Sudoeste no Ar a reclamação de moradores acerca de terrenos baldios no bairro Feliciano Pereira Santos e também a falta de iluminação pública.
E para nossa surpresa, para nossa grata surpresa e dos próprios moradores, a reclamação que veio dos populares surtiu um grande efeito através aqui do programa Achei Sudoeste no Ar. A Prefeitura Municipal de Brumado ouviu o clamor e foi lá atender as primeiras demandas das reclamações dos moradores. A felicidade do pessoal do bairro é que a boa iluminação chegou. Não é? O bairro que estava às escuras agora tem lâmpadas de LED e a prefeitura já se comprometendo a acionar os proprietários dos terrenos baldios para fazer a devida limpeza. Tivemos a oportunidade de falar mais uma vez com um morador que naquela ocasião falou conosco, o senhor Valfredo Silva. Ele traz para a gente aqui esse relato de agradecimento pelo fato da gestão pública estar atendendo esse apelo dos moradores no bairro Feliciano Pereira Santos em Brumado. Vamos ouvir.
Sexta-feira, o pessoal da prefeitura foram lá, trocaram as lâmpadas, tá um dia, virou um dia lá. Tem poste que botou 2 braços de tempo, em vez de botar um, botou 2, um pro terreno baldio. Tá uma coisa inédita. 23 anos, 24 anos que eu moro ali, nunca vi esse tipo de iluminação lá, nunca vi. Negócio inédito, muito bem feito, muito inspecionado. Inclusive o próprio prefeito foi lá, inspecionou, olhou, procurou se tava bom. Falei que realmente tá bom. Muito bom, viu? Gostei demais.
Que bom que surtiu efeito, que deu resultado. E é uma ação que acaba inibindo também algumas pessoas que vinham tratando a localidade como sendo um local de despejo, né? De desova, inclusive.
Com certeza. Através do Achei Sudoeste, jornalismo falado e escrito de vocês, chegou até a autoridade do prefeito, porque a cidade é grande, ele não tem como ficar a par de tudo, né? Se você morador, você moradora, não abrir a boca, não falar, não reclamar, não procurar, o prefeito não vai adivinhar, não, que a cidade tem quase 80 mil habitantes. Então você tem que falar que seu pé tá doendo pra ir lá no local e ver o que tá acontecendo. Agradeço muito vocês aí. Através disso, como você falou, vai largar de ser, né? Pode despejo de animais mortos e tudo mais. Porque tava escuro, né? Escuro, o pessoal aproveita uma carrocinha e vai despejando lá. Tá escuro, aproveita pra não ir longe, né? Pra não gastar gasolina que tá cara. E ali a cidade tá muito próximo ao centro da cidade. Não pode isso, não pode estar acontecendo.
Agora, Valfredo, reforçar aquilo que nós já tínhamos falado, inclusive, no dia da nossa entrevista, que enquanto a entrevista acontecia, tinha gente colocando fogo aí no mato roçado dos terrenos. Falar pro pessoal que limpar o terreno é lei. Agora, queimar o mato próximo das residências já é crime ambiental. Então, o pessoal que vai fazer a limpeza dos seus terrenos quando forem notificados não pode estar botando fogo nos terrenos, no mato, e já vai abraçar um outro crime que também gera multa e multas pesadas.
Com certeza, Lai, com certeza, bem lembrado. Inclusive, tem um filho de um amigo meu lá, vizinho, que tem um problema sério de rinite alérgica. O menino vai pro hospital, anda com remédio, porque ele tem problema de respiratório, esse tipo de coisa, né? Fumaça, alergia, né? O pessoal coloca e o bairro é pequeno, né? Onde eles botam que tá esse terreno aí é pequeno, aí vai pra dentro das casas mesmo, não tem jeito. Então, bem lembrado. Fez a sua capina, pega e bota no coisa e joga fora, não queimar ali. Ainda estão, viu? A questão dos terrenos ainda não. Pode ser que a prefeitura já notificou, porém ainda não teve efeito. Cortou algumas árvores lá, que a gente chamou um rapaz que gosta de pegar lenha, né? E pediu ele pra podar as árvores que estavam muito altas. E ele aproveitou, já pegou a lenha pra vender, né? A lenha aqui de algaroba. Aí não foi o poder público, não, foi o rapaz que fez isso. Mas já foi bom demais pra gente. A gente aguarda que o poder público notifique os terrenos para que eles venham a cuidar do que é seu, né? Deixar valorizando lá e prejudicando os outros, isso não adianta nada.
O jornal mais completo da região, Achei Sudoeste no Ar. A notícia em tempo real.
São agora 5:13, 5:13. Então, parabéns aos moradores por terem feito a devida reclamação. Parabéns à gestão pública que ouviu o clamor popular, está lá fazendo serviço, dando conta do recado e ao mesmo tempo já buscando fazer esse mapeamento, né? Buscando aí nos registros os proprietários dos terrenos para que os mesmos vão até lá fazer a devida limpeza e não deixar os moradores da região nessa situação caótica. O morador chegar a falar que lá era lugar de desova, né? O povo jogava animais mortos ali e todo o mau cheiro acabava gerando muito desconforto na região. Mas ainda bem que as coisas estão andando gradativamente. Esperamos que os passos venham a se acelerar nessa história. Ó, agora nós vamos à cidade de Rio de Contas, ou agora tem o acesso ao site? Vamos direto à cidade de Rio de Contas. Olha, nós já trouxemos aqui, inclusive, duas entrevistas falando aí de manifestações das mulheres em Rio de Contas, tratando aí dessas mortes que aconteceram na cidade. Uma já tipificada como tendo sido realmente feminicídio. O outro, o último caso, envolvendo aí o caso Neucimar, se não me falha o nome da vítima, a polícia ainda não tipificou como sendo realmente um feminicídio. O caso está sobre investigação, mas de qualquer forma, o delegado traz pra gente aqui informações que nos chama a atenção. Delegado Dr. Wilson Luiz, delegado titular da Delegacia Territorial da cidade de Rio de Contas, traz pra gente com detalhes de que a vítima pode ter sido vítima, aliás, pode não, já está comprovado, de que ela foi vítima de violência sexual e dentro do que está sendo investigado, overdose de drogas e bebidas. Vamos ouvir aqui o delegado trazendo pra gente os detalhes.
Esse fato aconteceu aqui no nosso município, né? Infelizmente, mais um fato aí envolvendo a morte de uma mulher, e a gente, mesmo estando de férias, a gente tomou conhecimento desse fato aqui por volta de 11 horas. O DPC Rafael, que é plantonista em Brumado e tá respondendo aqui pela, ele estava respondendo pela delegacia de Rio de Contas aí no período de minhas férias, ele de forma imediata já deslocou pro local de crime com o tribunal do aqui da delegacia, Robério, e eu cheguei aqui também por volta de meio-dia e a gente conseguiu levantar alguns elementos de informações já ambiente onde aconteceu o fato, a morte da mulher, e diante desses elementos, dessas informações aí preliminares, a gente conseguiu fazer um acompanhamento do autor do fato e logo em seguida, no mesmo dia, a gente conseguiu a geolocalização dele e conseguiu mobilizar também a as equipes da Polícia Militar que estavam próximas de Malhada de Pedras e também de Aracatu. Então, as guarnições da PM deslocaram até o local onde a gente teve a informação que o indivíduo estava, né? Mais precisamente num posto de combustível, Vila Mariana, já sentido a Vitória da Conquista. Isso aconteceu, esse fato aconteceu aqui na cidade, noticiado por volta de 10 horas da manhã, e esse indivíduo empreendeu fuga do local de crime na motocicleta da própria vítima. E diante de todo esse conjunto de informações, a gente obteve isso em capturá-lo, né, com o apoio da Polícia Militar, e apresentamos esse indivíduo por questão de logística lá na primeira DT em Brumado, onde o flagrante foi lavrado por Dr. Fábio Lago, com a colaboração de muitos agentes da polícia, né? O Dr. Wendel Nery, também delegado lá, investigadores de lá da delegacia de Brumado, e durante todo esse dia a gente foi contando com esse apoio e informações, e graças a Deus a gente obteve êxito na captura desse indivíduo, que encontra-se preso até então por medida cautelar preventiva aí no presídio de Brumado.
Doutor, o caso é considerado como feminicídio?
Olha, a princípio, as informações que a gente tem no bojo do inquérito dão conta de que foi uma morte com a mulher, mas a gente ainda não tem elementos suficientes, né, para considerar como um tipo de feminicídio. A gente está levantando esses dados ainda, porque ocorreu de forma bem isolada, né, num ambiente, vamos dizer assim, confinado, né, que foi na casa da própria vítima, e a princípio não havia testemunhas ali oculares do fato criminoso. Então, para a gente caracterizar definitivamente como um feminicídio, seja ele íntimo ou por misoginia, a gente precisa de mais elementos, e esses elementos a gente só vai ter a certeza da existência e da caracterização como crime autônomo de feminicídio no decorrer das investigações, que ainda estão em andamento, né? A investigação, ela não termina com a captura do autor do crime, ela continua justamente para a gente robustecer os elementos probatórios e fazer a adequada caracterização do fato criminoso.
Olha, essa captura do indivíduo foi uma resposta rápida das forças de segurança, e assim, pelo que nós entendemos, o rapaz, ele já tem uma ficha criminal, não é isso?
Sim, tudo isso aí a gente já fez aqui na delegacia. Eu cheguei aqui por volta de meio-dia, já tomei a frente da investigação, e a gente faz esse levantamento interno, né? Sobre esse histórico criminal, sobre essa vida pregressa do indivíduo, até mesmo para poder a gente fundamentar um pedido de conversão de flagrante em preventiva, por exemplo. Então, todos esses elementos a gente já tinha a posse deles, inclusive um suposto envolvimento desse indivíduo em um fato similar anterior aqui na própria delegacia de Rio de Contas, bem como a informação de que ele estava aqui na cidade há pouco tempo, cerca de um mês, e estava tendo um relacionamento amoroso, eventual, esporádico com a irmã da vítima. Então, a gente tinha todas essas informações, a gente levantou no decorrer do dia e a gente deflagrou essas diligências aí de acompanhamento e monitoramento, logrando êxito na captura dele, já estando em fuga no sentido de Vitória da Conquista, aparentemente Vitória da Conquista, porque a gente não sabe, na verdade, qual seria o destino dele, né?
A informação com credibilidade, entrevistas, reportagens, debates, Agito do Oeste no ar.
Quando são agora 5h20, tá aí mais uma vez a gente trazendo aqui à tona essa situação do que aconteceu na cidade de Rio de Contas, o caso Neucimar Nunes, né? Em que foi encontrada morta dentro da sua própria casa depois de ter passado uma noite aí com esse indivíduo que acabou fugindo com sua motocicleta, e ele foi capturado em um posto de combustíveis em Vila Mariana, à margem da BA-262, sentido Vitória da Conquista. Bom, mas os elementos que a polícia estão colhendo neste momento é para poder tipificar o tipo de crime, né? Se foi realmente um feminicídio ou não. A nossa entrevista acabou que não trouxe todo o contexto do que foi dito pelo delegado, que foi uma entrevista até um pouco extensa, mas no decorrer da entrevista, ele traz pra gente esse detalhe, essa informação, de que não foi encontrado vestígios de uso de nenhum tipo de arma para que ferisse a vítima. Nem arma branca, nem arma de fogo, mas foram encontrados sinais de violência. E principalmente violência sexual. É o que a polícia está investigando, de que a moça sofreu violência sexual. Não se sabe se ela sofreu essa violência durante o momento das agressões a qual é abordada, ainda consciente, ou depois da possível overdose, já que foi encontrada grande quantidade de elementos psicoativos, né? Químicos, drogas e bebidas alcoólicas. Uma mistura, uma combinação que realmente acaba realmente entorpecendo a pessoa. Então, essa é a linha de investigação da polícia. E é aí onde a polícia está querendo chegar para poder trazer os detalhes. E aí, quando o delegado traz para a gente informação de que o rapaz já tem um histórico, uma ficha criminal, que inclusive, em outra situação, algo similar envolvendo o mesmo. E é por isso que a gente está vendo aí as mulheres se mobilizando na cidade de Rio de Contas, pedindo para dizer não à morte de mulheres. No primeiro caso lá atrás, um feminicídio. Agora, neste segundo caso, estamos falando aí de uma outra situação que a polícia, como já falamos, ainda não tipificou se realmente é um feminicídio, mas de qualquer forma a mulher acabou morrendo e a sociedade pede também justiça. A polícia continua as investigações, como falou o delegado. Não é apenas prender o indivíduo que já resolve. Todo um trabalho da polícia científica vai dar respostas mais esclarecedoras sobre o que teria acontecido. E é claro, esperar que o próprio autor, aquele que é apontado como autor, possa, de uma vez por todas, dizer à polícia o que aconteceu naquela madrugada fatídica. Mas aqui fica mais uma vez o nosso lamento por mais essa situação e esperamos que as investigações elucidem o mais rápido possível toda essa situação.
Agora são 5:23.
São agora 5:23. Me ajuda aí. 5:23, minha gente. Grande Carlos Silva, um abraço pro senhor, viu? Minha gente, olha, lembrando a você aqui que o Armazém do Criador Agro, fazendo sempre a diferença, atuando aí para assistir nossos irmãos camponeses em toda a sua linha produtiva na roça, seja cuidando da lavoura, seja cuidando da agropecuária, o irmão, a irmã camponesa, que é da agricultura familiar, que é do agronegócio, que é também da agroecologia, tem toda a nossa atenção. Deixa eu até aproveitar e falar aqui, ó, parabéns à região de Malhada de Pedras, que está com uma grande produtividade de ovos caipiras, e toda essa produtividade passa também, perpassa também aí, pela atenção direta do Armazém do Criador Agro, que vem favorecendo aí essa produtividade, que está levando ovo caipira daqui do nosso interior para várias cidades, para várias partes do nosso Brasil. Parabéns à região de Malhada de Pedras por esse momento de produtividade. Parabéns também à região de Livramento de Nossa Senhora, Dom Basílio, Brumado, Rio de Contas, nessa grande produtividade do maracujá, da manga, que também tem toda a assistência do Armazém do Criador Agro. E toda a região de Paramirim também, viu? A bacia do Paramirim também, nessa cadeia da linha produtiva de hortifruti, e o Armazém do Criador Agro está lá presente. Armazém do Criador Agro, minha gente, a casa do homem do campo, em Brumado e Paramirim. E o loteamento Cidade Jardim, hein? Porque morar bem é bom demais, né? E o loteamento Cidade Jardim trazendo para a cidade de Brumado esse grande espaço, esse grande investimento imobiliário que está fazendo a diferença. E com certeza aquela região vai se tornar uma das melhores regiões para se morar na cidade de Brumado. Esse grande empreendimento que já nasce com toda uma infraestrutura, né? Que agrada a quem adquirir os lotes. Ruas amplas, largas e também, é claro, pavimentadas, pavimentação asfáltica, já com instalação de água, energia, tá um espetáculo o loteamento Cidade Jardim. E olha, quem adquiriu o seu lote já sabe, você já pode construir, viu? Entre em contato com a equipe do Edificar. 7734416447, todo loteamento Cidade Jardim, já liberado para quem quer construir e vai morar em um ambiente que realmente vai lhe satisfazer. Loteamento Cidade Jardim, em Brumado, na BA-262, em trocamento com a BR-030, saída para a vitória da conquista, é o crescimento de Brumado. Alternativa Veículos, porque do novo, do inovador, das peças antigas, melhor, dos grandes carrões das antigas. A Alternativa Veículos sempre buscando satisfazer o perfil, o gosto dos seus clientes e amigos, onde nós encontramos carros novos, seminovos, carros para troca, venda, financiamento, consórcio. Nós vamos encontrar na Alternativa Veículos, que agora também inovando com carros elétricos. É assim que trabalha a Alternativa Veículos, trazendo aí do antigo para o atual, satisfazendo aí o desejo, a satisfação daqueles que lá vão buscar informação. E é claro, né? Veículos, motocicletas de altas cilindradas, para quem gosta de se aventurar em duas rodas. Alternativa Veículos, vai lá que você vai sentir a facilidade, o melhor atendimento. E é claro, carros supervisionados, carros que realmente não vão te dar dor de cabeça. E com toda a documentação em dias. Onde está a Alternativa Veículos, hein? Na rua Flores da Cunha, em Macaúbas, dando assistência a toda a bacia do Paramirim. Contato com o WhatsApp 77 99964-4850. Alternativa Veículos.
A notícia em tempo real. Achei sudoeste.com.br. Achei sudoeste no ar.
Senhor Cauê Souza, tá vendo aquilo ali? A Espanha acaba de fazer o segundo gol em cima da França, hein? A Espanha está vencendo por 2-0, mas com o time que tem a França, não se surpreenda, a gente já assistiu várias viradas nessa Copa do Mundo, e a França já empatou numa final de Copa com a Argentina, a última Copa foi assim, não foi? Foi da decisão nos pênaltis, para quem perdia de 3-0, empatou em 3-3, então, até o apito final, Não se surpreenda, a tal da
Enquanto
França.
Enquanto tiver bambu, tem flecha.
É por aí, irmão, é por aí. Daqui a pouco tem todos os detalhes na como é mesmo, moço? Na Rádio Cultura FM Guanambi, no Balanço Esportivo, todos os detalhes dessas semifinais da Copa do Mundo. Obrigado. Cidade de Guanambi, minha gente, acessando agora o site acheisudoeste.com.br. Olha, notícia triste. Hoje, inclusive, nós tentamos falar com a unidade do Corpo de Bombeiros, mas infelizmente nós não conseguimos. Caiu aqui, mas não conseguimos esse contato. Estamos perdendo qualidade de áudio, Cauê Souza. Pronto. Acho que está recuperando aos pouquinhos aí. Tá ok? Pronto. Então vamos lá. E aí nós tentamos falar com a unidade do Corpo de Bombeiros hoje para ter os detalhes dessa situação, do que aconteceu na cidade de Guanambi. Mas a matéria está aqui publicada no site acheisudoeste.com.br e nos traz a seguinte informação. Trabalhador morre eletrocutado por bomba d'água no centro da cidade de Guanambi. Um trabalhador de 49 anos, identificado como Fernando Pereira, morreu após sofrer uma descarga elétrica nesta segunda-feira no centro do município de Guanambi. O acidente de trabalho aconteceu por volta do meio-dia em um imóvel na rua Coronel Zequinha. Segundo informou o 17º Batalhão da Polícia Militar, ao site Achei Sudoeste, colegas de trabalho relataram que Fernando retirava água de uma construção com o auxílio de uma bomba submersa, conhecida como bomba sapo, quando recebeu aí a descarga elétrica. Ao ouvir os gritos, os outros operários correram para desligar o equipamento, tiraram a vítima da água e começaram os primeiros socorros com a água, com a ajuda dos responsáveis pela obra, acionando assim o socorro logo em seguida. Equipes do SAMU 92 e do Corpo de Bombeiros Militar foram enviadas ao local para prestar assistência. Os socorristas tentaram manobras de reanimação, mas o trabalhador não resistiu e o médico do SAMU constatou o óbito ainda no canteiro de obras. Fernando Pereira era morador do bairro São Sebastião, em Guanambi. Policiais do 17º Batalhão deram apoio à ocorrência e isolaram a área para garantir a preservação do local. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica realizou aí a perícia na construção e removeu aí o corpo do trabalhador para o Instituto Médico Legal na cidade de Guanambi. Tá aqui, a gente lamenta esta situação, esse registro aí desse acidente de trabalho na cidade de Guanambi, onde um trabalhador acabou morrendo eletrocutado ao fazer aí o manuseio de uma bomba sapo, que é uma bomba que faz a sucção de água em uma obra. E o nosso lamento maior é porque assim, uma vida que estava em produtividade, estava buscando o sustento da família para levar o pão de cada dia para dentro de casa. E de repente, num infortúnio, num imprevisto, acabou sofrendo esse tipo, essa descarga elétrica ao manuseio do equipamento. E mais uma vez acende esse alerta para você que trabalha no seu dia a dia, seja na construção civil, seja em casa mesmo, na roça. O manuseio das bombas d'água merecem todo tipo de atenção. Atenção redobrada, eu diria. Assim como a gente costuma fazer toda a perícia do carro antes de pegar a estrada, né? Fazer toda a avaliação para ver se o carro está em dias, todo o check-up para ver se o carro está em dias. Da mesma maneira tem que ser com a bomba d'água. Uma simples fagulha, um simples pedaço de fio descascado lança a fagulha de energia na água e a pessoa às vezes precisa pisar na água para acionar a bomba. E aí, meu filho, infelizmente, a situação pode ocorrer, ter esse fim trágico, como aconteceu com esse trabalhador. Nosso lamento aí para toda a família diante dessa perca tão significativa e esperamos que atenção redobrada seja dada. Você que está nos ouvindo, você que no seu dia a dia faz a operação dessa bomba sapo, da bomba d'água, dê toda a devida atenção. Antes de qualquer manuseio, faça primeiro a verificação do equipamento, do fio que está sendo utilizado, para que você também não venha sofrer esse tipo de situação. E aqui fazemos uma ressalva para as nossas amigas donas de casa, no seu dia a dia, cuidando de eletrodomésticos, geladeiras, máquinas de lavar, que ultimamente também muitas ocorrências de mulheres morrendo, lavando roupa, toma a primeira descarga, o primeiro choque na máquina, acha que não foi nada, continua e de repente acaba sofrendo a descarga maior e vindo a óbito. Então, vamos dar atenção. O equipamento elétrico nos ajuda, mas se a gente não tiver fazendo a supervisão e a manutenção exata, infelizmente poderemos ter a vida ceifada.
Agora são 5:33. De Guanambi, o acheisudoeste.com.br nos leva agora até o município de Caetité. Homem volta para recuperar sacola com drogas e acaba preso. Uma ação conjunta entre as polícias militares e também a CIP Sudoeste resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na madrugada dessa terça-feira 14 no bairro Baraúna, em Caetité. O suspeito foi flagrado com os entorpecentes após tentar recuperar o material que havia descartado horas antes. De acordo com a corporação, os policiais receberam a informação de que o homem tinha fugido de uma abordagem anterior e jogado uma sacola fora. Pouco tempo depois, ele retornou ao mesmo local para resgatar o pacote. Sabendo disso, as equipes do PETO e da CIP Sudoeste montaram um cerco na região e conseguiram localizá-lo. Durante a abordagem e revista, as guarnições encontraram uma sacola plástica com um tablet de maconha e 8 poções de cocaína em posse do suspeito. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado, junto com a droga apreendida, para a Delegacia Territorial de Guanambi. Na unidade policial, a ocorrência foi registrada e foram adotadas aí as medidas legais cabíveis. Laia Morim.
Quando são agora 5:35, 5:35, tá ligado aqui? Tá ok? Tô achando estranho o som que tá vindo, né? Mas vamos lá então. Minha gente, olha, nossa conversa agora é com a Daiele Moreira, coordenadora pedagógica do Grau Social, trazendo pra gente importante informação. Abertas aí as inscrições para cursos técnicos gratuitos no estado da Bahia. Preste bem atenção, porque a informação realmente é boa para quem está querendo aí se qualificar para o mercado de trabalho.
Social é um projeto, né, da instituição Grau Técnico, onde hoje nós partilhamos, na verdade, mais de 1000 bolsas de estudos por todo o Brasil. Dentre eles, tem bolsas voltadas para o grau técnico e para o grau profissionalizante. Hoje, nas unidades de Salvador, cada unidade está oferecendo uma quantidade de vagas. E hoje a gente trabalha com o curso técnico em administração, eletrotécnica, informática, farmácia, além dos cursos profissionalizantes que agregam a eletricista predial, refrigeração e climatização, né, com feitaria. Lembrando que, por ser uma bolsa, o curso é totalmente gratuito, desde o fardamento, entrega de módulos e tudo aquilo, todo o suporte que o nosso aluno ele vai precisar. E a gente tem alguns requisitos que são pequenos, né? Esse aluno, o futuro aluno, ele precisa ter a partir de 18 anos, ele precisa ter um ensino médio completo e estar desempregado. Quando a gente fala desempregado, é sem vínculo trabalhista de forma seletista. Os 3 requisitos que no momento a gente está pedindo para você concorrer ou pessoa que tiver interesse em concorrer a essas vagas, precisa ter esses 3 requisitos.
Tem que ser estudante de escola pública?
Ele pode ser estudante de escola pública de preferência.
E como é que faz para a pessoa participar? Assim, é válido só para capital ou também do interior pode estar participando? E como é que é feita a inscrição?
Pronto, a inscrição ela é realizada pelo grausocial.com.br. Como é em todo o Brasil, nós temos unidades hoje espalhadas, né? Temos a unidade Feira de Santana, mas não é mais um interior, mas a depender de onde a pessoa estiver localizada, ou seja, residente, nós temos aí Feira de Santana, hoje na região da Bahia nós temos Camaçari, nós temos a unidade de Fonte Nova, Cajazeiras, São Cristóvão, né? Unidade de Paulo Afonso, mas as unidades do Brasil todo estão oferecendo essa oportunidade com o grau social.
Olha, e é muito interessante quando a gente fala de uma oportunidade como essa, porque como falamos aqui anteriormente, sim, muita gente que não tem condições termina o ensino médio e ali fica com esse bloqueio de expandir, porque não tem essa oportunidade de ter um curso técnico, um curso superior, e é um momento importante aí agora de aproveitar essa oportunidade.
Exatamente. Aí, o que é que acontece? A gente ainda tem um bônus que é muito interessante, que é exclusivo dos nossos alunos, né? Uma vez que ele é aluno grau, ele sempre vai ser um aluno grau. Hoje nós temos uma agência de empregos que é exclusiva da nossa unidade. Então, assim que o aluno ele adentra aqui na instituição, ele tem mini cursos que são inclusos dentro do curso dele, ajudando na formação profissional e desenvolvimento pessoal dele, né? E entre entre outros cursos que podem agregar para o currículo dele voltado para o curso. Ou seja, uma pequena especialização totalmente gratuita, só que dentro da instituição, com carga horária muitas das vezes 32 horas, né? 16 horas, 8 horas, 4 horas. Tudo isso para que ele venha alavancar ainda mais o currículo dele e ele venha se inserir no mercado de trabalho.
Até quando vai as inscrições, Daiele?
Até o dia 24 de julho.
Já já estamos de volta com mais notícias no Achei Sudoeste no ar.
Quer vender seu carro com segurança, valorização e sem dor de cabeça? A Alternativa Veículos tem a solução. Consignação veicular, avaliação justa, divulgação, negociação e toda a burocracia. Tudo por conta da Alternativa. Bom para quem vende, melhor ainda para quem compra. Temos a maior frota da região com veículos à pronta entrega, financiamento, consórcio, troca com troco e desconto para produtor rural. Em Macaúbas, na Rua Flores da Cunha, ou acesse alternativaveiculo.com.br. WhatsApp 77 99964-4850. Alternativa Veículos, sua melhor opção.
O Armazém do Criador quer você mais perto. Venha conhecer as novidades da loja. Você, amigo agricultor, você que ama seu pet, que trabalha com agropecuária ou precisa de equipamentos e máquinas da Estil, venha e aproveite tudo que o Armazém do Criador tem para lhe oferecer. Venha comprovar, pois além de produtos de qualidade, temos também bom atendimento, fácil localização e preços justos. Fazemos de tudo para lhe receber da melhor forma. Afinal, temos consciência que sua família merece o melhor. Armazém do Criador, Avenida Centenário, número 270D, Centro de Brumado. Zap 77 99994-7632. Armazém do Criador, olhando para o futuro e mantendo o compromisso.
Atenção, Brumado. Quer ficar por dentro das decisões que impactam seu dia a dia? Todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, a Rádio Câmara FM 103,3 transmite ao vivo a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Brumado. Fique por dentro dos debates, projetos e votações que definem o futuro da nossa cidade. Acompanhe ao vivo pela rádio, pelo nosso site oficial www.cmbrumado.ba.gov.br ou canal da Câmara no YouTube. Transparência e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Brumado, do povo para o povo.
O futuro começa em Brumado. Já está liberado para a construção a primeira etapa do loteamento Cidade Jardim, o maior bairro planejado da história do município, com pavimentação asfáltica de alta qualidade, rede de água, energia elétrica e moderno sistema de drenagem. A Cidade Jardim oferece infraestrutura completa para você construir com segurança e tranquilidade em um empreendimento da Edificar Loteamentos e Construções, empresa brumadense, que é referência em credibilidade e compromisso com desenvolvimento regional. Cidade Jardim, o lugar certo para construir o seu futuro. Fale agora pelo WhatsApp 77 34416447.
Com o IPTU premiado, você concorre a uma moto, uma TV, uma geladeira, um iPhone 17 e mais um prêmio surpresa.
Que IPTU premiado? Eu nunca ganho essas coisas.
Como assim não ganha nada? E o asfalto em dezenas de ruas, os postos de saúde reformados, a iluminação pública melhorando. IPTU premiado. Até quem não ganhar, já ganhou. Prefeitura de Brumado. Nossa gente, nossa riqueza. Informações em brumado.ba.gov.br.
O sorriso é sinônimo de saúde, alegria e bem-estar. Venha conhecer em Brumado a Revitali Odontologia e Saúde. Trabalhamos com tratamento ortodôntico, limpeza, clareamento dental, laminados cerâmicos, lentes de contato, extração, prótese, restauração, estética e tratamento de canal. A Revitali Odontologia e Saúde conta com atendimento de ginecologia e obstetrícia e psicologia. Revitali Odontologia e Saúde fica localizado na Rua Casemiro Pinheiro de Azevedo, 620, Centro, em Brumado, Bahia. Para maiores informações, ligue o WhatsApp 77 99963-5729.
Voltamos a apresentar Achei Sudoeste no ar, o informativo mais completo da região. O tempo no sertão da Bahia.
Quando são agora 5h42, já estamos de volta trazendo as informações do tempo. Em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia IMET, bem como com a Estação Climatempo, informando pra gente temperatura de momento, que é de 26 graus na maioria dos municípios aqui do nosso sertão baiano. A meteorologia informando pra gente que teremos na noite de hoje ventos moderados a fortes na casa dos 18 quilômetros por hora. E veja bem, hein? Tempo fechando, viu? Aumento de nebulosidade na noite de hoje. Poderemos ter precipitação de raios e possíveis pancadas isoladas de chuvas em algumas cidades da região. Até a meia-noite a temperatura cai gradativamente, chegando aos 19 graus. Mas a informação que nos chama a atenção aqui da meteorologia é de que a meteorologia aponta para a gente uma queda abrupta, uma queda acentuada na temperatura durante a madrugada desta quarta-feira, o que deve também acentuar ainda mais a sensação de frio nas primeiras horas da manhã. O dia promete ser aí nublado com poucas aberturas de sol nesta quarta-feira, ou seja, o friozinho de inverno deve retornar nesta quarta-feira aí aqui no nosso sertão baiano. É o que aponta a meteorologia. Vamos percorrer a região, né? Vamos aqui à cidade de Novo Horizonte, na Chapada Diamantina. A previsão aponta para o dia de amanhã, mínima de 11, máxima de 26 graus. Na Bacia do Paramirim, Érico Cardoso, mínima de 10, máxima de 25 graus. E Macaúbas, mínima de 11, máxima de 30 graus. Já no Sertão Produtivo, Igaporã, previsto para Igaporã, mínima de 10, máxima de 26 graus. Brumado, mínima de 12, máxima de 26 graus. E Guanambi, mínima de 12, máxima de 27 graus.
Mais informação, Achei Sudoeste no ar. Achei Sudoeste no ar.
5 horas 44 minutos, minha gente. 5:44, segue a Espanha no embalo. 2-0 em cima da França nas semifinais da Copa do Mundo de Futebol. Olha, minha gente. Agora vamos mais uma vez aqui falar na cidade de Brumado. Tivemos a oportunidade de conversar com o diretor de educação ambiental do município, o senhor Jorge Valério. Após aí o decreto do município, após a lei municipal para a limpeza dos terrenos baldios, também estão sendo registrados aí muitas queimadas irregulares após a limpeza de vários terrenos no município. E muitas das vezes essas queimadas estão acontecendo aí em área residencial e até próximos a escolas e unidades de saúde, configurando mais uma vez o crime ambiental. A pessoa quer fugir da multa por não limpar o terreno e acaba cometendo outra infração, que é o crime ambiental através das queimadas. Preste atenção, a multa, a depender da situação, pode chegar até 50 milhões de reais, conforme o que é apontado aí nas regras estabelecidas pela prefeitura. Vamos ouvir aqui o Jorge Valério trazendo para a gente as informações.
As queimadas realizadas sem a devida autorização pode se sujeitar a multa de 500 a 5 mil reais. Se as queimadas realizadas sem a devida autorização causar danos à saúde humana e ao patrimônio, a multa vai de 500 a 200 mil reais. E as queimadas em área não passiva, então, causando danos à saúde e ao patrimônio, a multa varia de 500 até 50 milhões de reais. Então, veja bem lá, você relatou esse contexto da limpeza de terrenos, né, em decorrência de determinação do município, né, de que não pode ter terrenos sujos na cidade, mas veja bem, não é conveniente se atear fogo em terreno dentro da cidade, porque, claro, é um ambiente urbano, né, tem habitações para todo lado. Então, esse fogo, né, que é ateado, ele termina molestando a vizinhança. Inclusive está disposto no Código de Postura também uma proibição quanto a isso. Não se pode atear fogo em quintais, porque isso aí poderá molestar a vizinhança. Então, em ambiente urbano, não tem como se dar autorização para fazer queimada de mato de terreno. As queimadas que podem ser autorizadas são aquelas feitas no meio rural.
A gente aproveita até para falar, quando você fala aí dessa situação toda envolvendo a saúde, estamos vivendo aqui o inverno, onde normalmente o tempo fica seco, a população já é acometida com vários problemas respiratórios, e aí umas queimadas como essa, sim, é só para agravar ainda mais o quadro de saúde.
Exatamente, porque no período de inverno, as pessoas contraem mais doenças respiratórias, então, vindo a fumaça, né? Causada por queimadas em terrenos, essa situação se agrava ainda mais.
Gostaria que você repetisse pra gente os valores que recaem sobre as pessoas que acabam colocando fogo no terreno, e só repete pra gente os valores.
Então, as queimadas efetuadas sem a devida autorização, a multa varia de R$500 até R$5.000. As queimadas sem autorização, causando danos à saúde humana e ao patrimônio, multa de R$500 a R$200.000. E as queimadas realizadas em áreas não passível de autorização, no caso as áreas urbanas, né? Então isso aqui está mais direcionado à área urbana. Então, a queimadas em áreas não passíveis de autorização, causando danos à saúde humana e ao patrimônio, então a multa vai variar de R$500 até R$50 milhões. Isso é o que está disposto no Código Municipal de Meio Ambiente, Lei Complementar número 6.
É salgado, né? Salgado a coisa de 8,80 aí.
Então, depende da gravidade, né? Da queimada, né? O cidadão, o infrator, ele poderá ser multado em até R$50 milhões.
É brinquedo, não. Aí o pessoal tá em casa e de repente começa a queimada na vizinhança lá, que alguém botou fogo no mato ali no terreno baldio, do lado de alguma residência. O pessoal que tá se sentindo prejudicado, como é que faz pra acionar aí a Secretaria de Meio Ambiente, chama bombeiro, como é que faz aí pra poder até o pessoal tá lá presente, pra fiscalizar e até aplicar possíveis sanções?
Nós temos aqui a divisão de fiscalização ambiental. Nós estamos aqui instalados no antigo colégio estadual de Brumado. Então, a pessoa que se sentir prejudicada pode vir aqui na divisão de fiscalização ambiental, na sala 18. E aí nós temos dois fiscais para atender a reclamação junto aos fiscais e eles irão fazer a devida vistoria e aí autuar a pessoa responsável.
São agora 5h50. Tá aí essa situação. O que está sendo, o que a diretoria, o Departamento de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do município de Brumado vem a informar a população, para quem tem seus terrenos baldios, que estão querendo limpar, querendo fugir aí da multa, né, por causa do terreno que está abandonado. Mas não cometa outro crime, o crime ambiental de fazer as queimadas. Presta atenção, ainda mais você que contrata a pessoa para fazer a limpeza e a pessoa aí achar o lugar, achar de queimar. Agora, tem um desafio aí por parte da prefeitura, tá? Com tantos terrenos a serem limpos, ainda não temos uma resposta. Esse material que será tirado, esse mato que será tirado dos terrenos baldios, onde que os proprietários estarão despejando esse material? Onde que os donos dos terrenos poderão encaminhar esse material? Porque para algum lugar vai ter que ir. Saiu do terreno baldio, vai para onde? Não pode ser jogado a esmo em qualquer lugar. Tem as áreas, tem alguma área do município onde esse material que é retirado poderá ser despejado? Porque senão o pessoal vai começar a retirar, limpar os terrenos baldios e vai sujar terrenos alheios por aí, que vai causar transtornos em outras áreas da cidade. É importante que o município também designe aí uma área para a destinação desse material que será retirado aí desses terrenos baldios, com essas limpezas que estarão acontecendo aí diante de toda essa fiscalização. São agora 5h51, minha gente. No dia de ontem aconteceu a última sessão legislativa do primeiro semestre na Câmara de Vereadores na cidade de Brumado. E dentro desse contexto também teve aí a votação da lei das diretrizes orçamentárias do município, né? Que vai destinar aí os recursos para o exercício de 2027, no montante aí de R$488 milhões. O presidente da Casa Legislativa, o senhor Rubens Araújo, falou na nossa reportagem, fez um balanço aí positivo e produtivo do que foi o primeiro semestre do ano legislativo na cidade de Brumado. Vamos ouvir.
Encerramos aqui agora o primeiro semestre do ano de 2026. Primeiro, agradecer a Deus por ter nos permitido a gente chegar até aqui, por toda a paz que a gente conduzimos esse processo. Agradecer os meus colegas vereadores, indistintamente, por ter entendido e ter compreendido o verdadeiro projeto de cada um vereador. Aqui a gente tratamos várias discussões importantes e debates necessários para poder ter o esclarecimento e a população ter o conhecimento de fato de cada projeto de lei apresentado aqui. Foram vários projetos de leis, projetos de resolução, indicações, preposições, projetos oriundo do executivo, projeto oriundo dos colegas vereadores, inclusive do vereador presidente que vos fala. Então, assim, gratidão. A palavra que me define é gratidão por a gente vencer mais um ciclo de um semestre que a gente está indo agora já para finalizar entrar no semestre do ano 2026, já finalizando o nosso mandato de presidente. E a única permissão que eu peço a Deus que agora, a partir do dia 3 de agosto, quando a gente vai retornar aos trabalhos legislativos aqui, as discussões, as sessões, que Deus me permita conduzir mais 5 meses do ano de 2026, assim como ele nos permitiu aqui, praticamente mais 7 meses de mandato. É esse meu sentimento, e é esse o meu pedido a Deus.
Bom, e fechando o primeiro semestre de 2026, com a votação da lei orçamentária anual, aprovação unânime, e aí é mais uma vez a Câmara de Vereadores colaborando também com o erário público, com os recursos para o município.
A sessão hoje foi uma sessão específica, onde aqui nós aproveitamos para votar a LDO do ano de 2027, que está com a estimativa, Laio, de 488 milhões, quase meio bilhão, que está estimado a arrecadação do nosso município para a partir de janeiro de 2027. Eu acredito que a gente vai ultrapassar meio bilhão de reais devido à economia pujante que se encontra na nossa cidade, que se encontra o nosso estado e o nosso Brasil. E também com tantos recursos oriundo do governo federal, oriundo do governo do estado, oriundo de emendas de deputado estadual, de deputado federal, de senador, que está aportando aqui no nosso município. Então, isso aí vai repercutir, vai refletir positivamente na arrecadação do nosso município. Porque cada recurso que chega aqui é uma geração de emprego e renda, e aí é um consumo maior no nosso comércio municipal.
Lembrar a população brumadense que a Câmara está aqui encerrando esse semestre, votando aí a lei de orçamento do município, mas que teremos audiência pública nesse intervalo e nesse recesso de inverno. Vai acontecer uma audiência pública aqui na Câmara para debater com a população como utilizar esse recurso. É importante que a população esteja atenta e venha participar.
Exatamente, bem lembrado, a gente está aqui, não vai haver ausente de 2 sessões, mas quero deixar aqui para a população que nos ouve que os gabinetes dos vereadores vai estar à disposição da população, financeiro da Casa Legislativa, administrativa, a sala da presidência também vai estar à disposição da população. E já de antemão também, assim como você acabou de falar aqui, a gente vai vir aqui uma audiência pública onde a população vai ser ouvida e vai ser discutida aqui os investimentos, a forma que vai ser dividido essa fatia do bolo para todas as pastas. E é importante a população estar presente para todo mundo opinar e poder também colaborar para a gente fazer aqui um orçamento que de fato contemple todos de igual modo.
Chama que o Achei Sudoeste vai até você. Chamou, chegou, chamou, chegou. Achei Sudoeste, jornalismo de verdade, defesa da sociedade. Achei Sudoeste, compromisso com a verdade, microfone da sociedade. É a voz do povo. Chamou, chegou, Achei Sudoeste.
Agora são 5:56, Laia Amorim, rapidamente, uma informação aqui do 17º Batalhão de Polícia Militar, informações preliminares por enquanto, que hoje, por volta aí das 14:38, a guarnição do 17º Batalhão, que atua na cidade de Sebastião Laranjeiras, foi informado aí de um corpo encontrado carbonizado na Fazenda Ramos. A delegacia territorial já foi acionada, o departamento de polícia técnica está em deslocamento e a ocorrência está em andamento. Mais informações a qualquer momento você pode acessar acheisudoeste.com.br.
Muito bem, vamos, claro, né, acompanhar todo o desenrolar com todas as informações que estarão vindo por aí. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo imenso carinho. Estamos finalizando a edição de hoje do programa Achei Sudoeste no Ar. Mas continue na programação das nossas emissoras co-irmãs. Tá vindo aí momento de meditação, Coração do Santo Terço, na rádio Nova Vida FM, na cidade de Brumado. Laço do Peão, é a programação que tá vindo agora com Chico Sene, na rádio Macaúbas FM, Macaúbas. Chegue pra cá, irmão, é contigo a partir de agora. E o Balanço Esportivo, hoje é o Zeca de Deus, né, no Balanço Esportivo, quarta-feira, não. Hoje é o Chitão da Bahia ainda? Ah, pronto. Aliás, hoje é terça. Chitão da Bahia comandando o Balanço Esportivo.
Daqui a pouco você vai querer que Chitão fique de folga a semana toda.
Epa, rapaz. Ué. Eu até pensei que ele ia acompanhar lá, fazer a cobertura da Copa, né?
Ele vai pra final.
Ele vai pra final?
Pra final ele vai estar lá cobrindo.
Grande Chitão.
narração exclusiva do Chitão
da Bahia. Vai fazer a narração ainda?
Vai narrar.
Esse é o meu Chitão da Bahia. Vai, ô Chitão, se tiver uma vaguinha na equipe, me chama, viu?
Não, você não tem competência pra seguir o Chitão.
Não, não, moço, não, eu só quero carregar o cabo do microfone, o mas negócio
pode,
tá lá.
Mas não pode, não tem competência pra tal.
Ah, miséria.
É só de Chitão pra cima.
É, o patamar é outro nível. Meu querido Chitão da Bahia tá chegando para falar tudo e mais um pouco dessa semifinal de Copa do Mundo, onde a Espanha está eliminando a França por 2-0. Um abraço a todos, Cauê Souza, se Deus assim nos permitir, amanhã tem mais do Achei Isso 2 no ar.
Com certeza, Laia Mourinho, uma excelente noite de terça-feira a todos e até amanhã às 5 da tarde com mais uma edição do Achei Sudoeste no ar.
Você ouviu Achei Sudoeste no ar, uma produção do Departamento de Jornalismo do site acheisudoeste.com.br. Confira as notícias a qualquer hora acessando www.acheisudoeste.com.br. Ação com credibilidade.
Atenção, amigo torcedor. Começa aqui na Cultura Balanço Esportivo, o mais completo programa esportivo do seu rádio. Balanço Esportivo, credibilidade no mundo da bola.
Tira o pé do chão, levanta a mão pra cima e vem. É a boate da sol.
Muito boa noite, são 18:02, começando aqui a nossa programação Balanço Esportivo, que é credibilidade no mundo da bola, e Chitão perdeu, hein? Falou de apostar na França, deu errado. Pois é, ele facilita a Espanha. Espanha. Então, olha só, olé de final, de finalista. Espanha 2, França 0, Chitão da Bahia.
Beleza, os destaques também da volta do nosso campeonato brasileiro. Desta quinta-feira, 8, temos aí a 19ª rodada do Brasileirão da Série A.
Lateral que cometeu pênalti para a Espanha, o novo reforço do PSG.
Tudo sobre a grande final aí do campeonato baiano, Série B.
Jornais da Inglaterra repercutem, árbitro da Semi, da Copa, Messi consegue o seu favorito.
Amanhã a Argentina entra em campo contra a equipe da Inglaterra.
Richarlison revela aprovação no teste de cidadania britânica.
E os destaques do nosso futebol, vem aí a terceira edição do campeonato na Arena Bira, o campeonato mais premiados de Guanambi, de toda a região.
Técnico do Ouro Olímpico defende Neymar e compara com Messi, CR7, Sala na Copa, sei não.
Ontem, segunda-feira, aconteceu o arbitral aí do campeonato guanambiense, os destaques, vocês vão saber tudo agora, as novidades do guanambiense 2025.
FIFA deve esperar término da Copa para aplicar sanções contra